No ar, Empresas Espiritualizadas, um podcast de palestras e conversas voltadas para o despertar da consciência corporativa, comandado por Pedro Ivo Moraes. Aqui, o objetivo é auxiliar as empresas modernas e torná-las mais conscientes e felizes, para que sirvam ao mundo como agentes de transformação social, onde o amor e o propósito sejam as peças-chave.
E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, fazer uma reintrodução, porque vão fazer 6 meses aí que eu tô parado do podcast. Algumas pessoas mandaram mensagem perguntando quando é que a gente continuava, principalmente a última leva, né, a segunda temporada, onde a gente começou a falar um pouco sobre as energias do Enneagrama. E por conta da vida, dos processos pessoais, dos treinamentos, que foi bastante foco dos meus últimos meses, eu acabei deixando de lado um pouco a série. E por um lado foi muito bom, porque o que eu trago para vocês aqui agora é algo até mais renovado. Eu estou em momento de escrever o livro novo, e muito do livro novo vão partir das energias do Enneagrama, da sabedoria do Enneagrama, para falar um pouco da espiritualidade dentro das organizações. Então, do ponto de vista, apesar da demora em a gente continuar a nossa série aqui, eu estou muito feliz de voltar com mais conhecimento, porque realmente o Enneagrama é uma ferramenta que permite a gente se aprofundar cada vez mais, porque ela é meio que, parece que quase que infinita às vezes. A gente fala entre os estudiosos de Enneagrama que o que a gente conhece dela, dessa mandala, é muito pouco. 30, 40% dela a gente conhece, né? Então, isso me permite sempre aprofundar em conhecimentos novos, isso é muito bom. Então, para quem está chegando aqui agora, primeiro seja bem-vindo ao podcast, né, onde a ideia é um pouco falar sobre espiritualidade, focado muitas vezes, na maioria das vezes, no trabalho e nas organizações. No trabalho eu digo porque eu acho que um dos propósitos grandes do que eu faço aqui é uma cura do significado do trabalho, né? E isso envolve cura do significado com o dinheiro, a relação com o poder, a relação com a liderança. E o conjunto disso, né, é um pouco do trabalho que eu faço pessoalmente, que é o trabalho da cura das organizações. O trabalho principal que eu faço junto com meu sócio, Norton, na Novo Mundo, né, focado em curar as empresas e o significado do trabalho no mundo. Então sejam bem-vindos a esse podcast. Espero de alguma forma que vocês tenham ou possam vir a ouvir os podcasts anteriores. E a gente está aqui especificamente para falar do Enneagrama, que é uma das grandes sabedorias que eu trabalho na condução do trabalho de cura corporativa. É uma grande porcentagem do meu conhecimento do que eu faço vem dessa sabedoria milenar chamada Enneagrama. E então, por que não fazer, né, na verdade, uma temporada aqui de podcast só sobre essa energia? Lembrando, né, que não é especificamente, como eu falei nos podcasts anteriores, não é especificamente um curso sobre Enneagrama e nem podcast sobre o Enneagrama. Então não é necessariamente um lugar onde eu vou explicar o que, que é, falar dos tipos, mas como é que essa sabedoria consegue ajudar a gente na condução da espiritualidade dentro das organizações, né? Então, até para aqueles que não conhecem, é um convite a conhecer o Enneagrama, mas o trabalho funciona da mesma forma, né? Porque o meu objetivo aqui é como é que isso ajuda a gente no trabalho da espiritualidade dentro de empresas e organizações. Bom, então a gente teve aí um podcast introdutório, onde tivemos a alegria imensa do amigo Nicolai estar junto. Falamos um pouco sobre o raio 9, o raio 8. Que é uma energia onde a força, a vulnerabilidade e a abertura do coração são absolutamente necessários para que essa organização possa se conectar com coisas mais invisíveis, com energias mais sutis, e dessa forma conseguir se conectar com a prosperidade, seja ela financeira, seja ela de clima organizacional, seja ela de sentimento. E continuando, a ideia é que hoje a gente falar do raio 9, esse raio conhecido muitas vezes como o grande mediador, o pacificador, muitas vezes visto como um arquétipo, um dos principais arquétipos do líder. E Então a gente entra, né? Lembrando que dentro do Eneagrama esse raio é o centro da tríade do corpo. Então organizações que vibram nessa energia, lembrando que aqui a gente não vai diagnosticar tipo, nada disso de Eneagrama, mas a gente vai falar como é que essas energias presentes dentro de organizações e empresas, como é que a gente conduz um trabalho onde essas energias estão presentes e o que, que essas energias dizem? Porque dentro das 9 que a gente vai falar, com certeza a sua organização vibra em uma ou mais energias, mas sempre numa questão mais principal. E isso é muito claro no trabalho que eu conduzo. Às vezes de entrar e falar, tá acontecendo uma energia assim e assim aqui dentro. E conseguir, dentro disso e com esse diagnóstico, levar essa empresa para o melhor de si. Para encontrar a sua essência, o seu propósito, onde é que essa energia vibra em alta consciência, onde que ela se perde, caindo a consciência de vez em quando. E essa energia chamada aqui do raio 9, ela é uma energia que vai falar muito sobre a harmonia, muito sobre a harmonia de uma empresa. Uma empresa geralmente 9, que tem bastante essa energia dentro, são empresas geralmente com muita sensação de família. Sabe aquela equipe que diz muito, somos como uma família, que realmente se vem como uma família e possui uma habilidade linda de trazer pertencimento para dentro de uma empresa. Por isso que muitas vezes é conhecido como o arquétipo do líder, porque tem uma facilidade em criar harmonia do grupo, em que todos se sintam pertencidos. E isso é muito, muito, muito bonito e belo desse raio e presente nessas organizações. O problema que acontece muitas vezes, e isso é bem comum também quando essa energia está presente, esse clima organizacional cair num senso de estabilidade além do ponto, onde o conforto e a empresa morna, vamos dizer assim, está tudo bem. E aí muitas vezes ser uma energia presente onde a não elevação dela traz uma empresa que vai falar muito sobre tá tudo bem onde tá, sem geralmente uma energia de crescimento e ganho muito alto, de pouca vontade de conquistas, de garra, de ir para cima, de querer ganhar o mundo. Então tem essa habilidade dessa harmonia linda de pertencimento, de acolhimento, de construção de equipe, mas muitas vezes o que a gente vê na organização com esse tipo de trabalho, de energia presente, é também uma morosidade, realmente quase que uma energia que a gente conhece dentro do Eneagrama como a energia da preguiça, mas não é a preguiça de não fazer nada, muitas vezes inclusive empresas que trabalham bastante, mas muito no foco de manter aquilo que tem, manter o conforto conquistado. E pouca garra no avanço e conquistas de novos territórios, de mais conquistas financeiras, de ganhar o mundo. E é muito curioso, né? Porque dentro do Eneagrama, esse é um ponto muito social, que fala sobre a construção de olhar para o outro. E um pouco aí na flecha 6 do Eneagrama, né, sem querer aprofundar demais, vai falar muito sobre a conexão com o propósito. Uma flecha que fala de propósito, que é o seguinte: um coração 100% engajado em transformar o mundo com a sensação profunda de que todos somos uma coisa só, de que todos merecem grandes conquistas, ter muito valor. E por isso o propósito muito grande, porque é querer colocar em prática aquilo que eu tenho em nome de um mundo melhor. E esse é um raio que fala muito disso. Porém, o que acontece, até às vezes por medo de uma conexão muito profunda com isso, eu amorno, ao invés de ser essa energia quente de fogo, de conquistas, de realmente mudar o mundo, eu vou amansar essa minha energia para não criar nenhum tipo de conflito, para que realmente não haja briga, para que eu mantenha a harmonia em nome de qualquer coisa. E aí fica assim essa harmonia, meio essa passividade, que não necessariamente é a paz, mas é uma passividade, né, de daquela coisa de realmente não ter energia presente. e deixo de lado realmente a minha grandeza e de fazer um mundo, de construir um mundo melhor. Então, quando a gente fala um pouco da energia dessa liderança, ela diz muito sobre eu estar o tempo todo olhando para fora, para o ambiente, construindo essa harmonia e muitas vezes esquecendo da minha grandeza. E aí eu estou pensando como empresa mesmo. Uma empresa que não olha para o seu propósito e fala: olha o que eu tenho que fazer pelo mundo, sai da minha frente que eu vou fazer. Aconteça o que acontecer, e eu consigo, através da minha habilidade, fazer isso e construir a harmonia e trabalhar com pessoas, em trabalhar em nome do amor ao mesmo tempo. Tem uma frase de uma música do Gil, né? Quem me conhece sabe que eu sou fãzaço do Gil, que fala muito de um grau 9. Eu acredito que o Gil é um 9 do Enneagrama. De um grau 9 muito elevado, que é a frase: só a guerra faz o nosso amor em paz. Quer entender que às vezes a paz vai ser construída através da guerra também. Que eu não preciso necessariamente do confronto, mas o conflito é necessário. Até porque é uma energia de fogo, e a energia de fogo ela transmuta, ela queima. Apesar de novo, né, que aqui eu estou falando muito de um coração apaixonado pela vida, um coração engajado. Por isso que eu trago muito elemento do fogo, apesar de que a tríade do Enneagrama fala muito, a tríade instintiva do Enneagrama fala muito de uma energia de terra, né? Mas de novo, não vamos entrar tão profundamente assim. Então assim, é uma empresa que geralmente acaba deixando de acreditar em si. E muitas vezes não sabe disso. Não, a gente acredita, a gente tem aqui uma coisa muito bonita. Mas é uma coisa bonita geralmente ali acomodada num ponto do tempo. Pode ser esse tempo inclusive num rendimento baixo, mas que está ali pagando o salário das pessoas. Ou pode ser até num rendimento alto ali, mas que se estabilizou em algum ponto. Se a gente for pensar, né, isso é muito comum. Eu que trabalho bastante e entrei nos últimos anos bastante na política, em transformação da política em si, é muito uma energia, por exemplo, de servidor público, que é: eu vou manter o que tem que manter aqui e tá bom. Eu estou confortável, recebo meu dinheiro no final do mês e é isso. Eu não estou mais em contato com a palavra serviço, de entregar ao mundo. E fica aquela coisa, todo mundo acomodado. Então eu vou lá, entrego o que eu tenho que entregar e uma hora vou lá e saio. Lembrando que a gente não está falando aqui de uma preguiça que não faz nada, né? Às vezes pode ser, dependendo da distorção, que realmente você entra, tem uma... você sente um sono nessa empresa, programa energia realmente baixa, ou pode ser às vezes uma equipe que trabalha bastante. Mas quando você olha mais perto, você geralmente vai ver que estão trabalhando na manutenção daquilo que já tem. E às vezes trabalhando até demais, mas sempre rodando no mesmo lugar, né? E criando muitas vezes a crença bem comum em líderes do tipo 9 e em empresas que possuem essa energia dentro, de que a performance vai contra a harmonia. Então eu brigo com as pessoas para que tenha mais resultados e isso vai criar desarmonia. Então no final das contas é melhor não cobrar as pessoas, deixar tudo como tá e deixar a performance para lá, porque em nome da harmonia eu prefiro deixar como tá. E esse coração dessa empresa, quando a gente faz um trabalho dentro dessa, quando a gente entra numa empresa onde esse é o raio principal e essa energia está morna e um pouco distorcida, esse coração um pouco desengajado, o trabalho energético nessa empresa é sim um trabalho de choque, de acordar esse coração para o tamanho do propósito, acordar o corpo e o movimento dessa empresa. Então, trabalho, vambora, desculpa o palavreado, mas pau na máquina. Vamos, segue, vamos colocar energia de raiva um pouco para fora, corta quem tiver que cortar e vamos seguir em nome daquilo que precisa ser feito. E aí o coração que estava dormente se torna um coração engajado. A gente fala muitas vezes que a virtude do 9 chama-se ação certa, que é: eu sei exatamente o que precisa ser feito e vai ser feito, eu não tenho dúvida disso. Então, acho que eu falei bastante sobre como é essa energia. Espero que vocês tenham entendido e sentido o que é essa energia. E para quem já trabalha um pouco dentro de organizações, entender: pô, será que o quanto dessa energia está presente na minha organização, ou no meu trabalho, ou na minha área, ou na minha equipe? E o que precisa ser feito, né? Como é que eu acordo esse coração em nome de algo maior? Então é assim um ponto que vai falar bastante sobre o propósito, sobre o coração engajado, ou como eu gosto de chamar, o propósito, o coração em movimento, né? Uma coisa que é importante falar é um pouco para líderes que têm esse raio como centro principal do Enneagrama e os Enneatipos 9, que são ótimos líderes, principalmente na condução em equipe, a importância de fazer conexão com o corpo, com o centro instintivo, esse presente no centro da barriga, que muitas das vezes vai ser um trabalho de um novo relacionamento e uma ressignificação do que é raiva. E entender que a raiva é um sentimento básico do ser humano, ela está presente em todos nós, e nesses líderes do tipo 9 que ele faz, muitas vezes ele não sente isso, ele simplesmente tira de si, por saber do tamanho que essa energia pode gerar. Então ele tira de si e simplesmente, não tenho raiva. E não percebe que, na verdade, essa raiva só está sendo colocada para fora, escondida, vamos dizer assim. E é importante que esse cara entre em contato com essa energia, que é uma energia do corpo de movimento, para conseguir ressignificar ela para uma energia de ação e de movimento em nome de algo maior. Então, muitas das vezes, os trabalhos, quem faz trabalho de mentoria e coaching com líderes, que são específicos dessa energia, um trabalho de acordar essa energia dormente chamada raiva e ressignificar ela, para que ela não vire ódio, nem violência, nem confronto, nada disso. Mas que ele ressignifique dentro dele, de falar, olha como isso é importante dentro de mim. E aí realmente acordar o corpo, eu colocar em movimento, em ação, para que seja feito aquilo que precisa ser feito. Isso é uma coisa bem presente em empresas. Geralmente tem raio 9 bem presente. Se você for diagnosticar, muito provavelmente aqueles líderes de manifestação energética dentro de empresas mais fortes, geralmente donos, presidentes, CEOs, possivelmente tem bastante gente do raio 9 ali. E aí vai ser importante, para transmutar a energia dessa empresa como um todo, fazer essa pessoa, que foi a pessoa de entre aspas, que instalou essa energia dentro da organização, fazer essa pessoa acordar essa energia do corpo e acordar esse coração para o engajamento. Tá bom, gente? Feliz em estar de volta, em continuar a nossa série aqui. Até para a gente voltar a falar dos outros trabalhos também. Tive muita experiência em condução de pessoas e líderes nos últimos tempos, baseado nas energias do Eneagrama, e também novos conceitos de como estudos que a gente sempre fala, que eu sempre faço, para elevação de níveis de consciência, o que é consciência, algumas teorias mais novas no sentido de níveis de consciência que eu estou criando. Então vai ser legal a gente estar junto novamente nesse podcast aqui para ter acesso e compartilhar esse conteúdo, esperando sempre de coração que ajude de alguma forma no seu trabalho, na sua empresa, na sua organização. Tá bom? Lembrando muito para aqueles que são novos aqui, receberam, para me seguirem no Instagram, que é @pivomorais, que geralmente lá eu coloco mais informações, faço vídeos, respondo perguntas sobre os temas de espiritualidade, seja no seu trabalho, em você, na sua organização, na condução da sua elevação da consciência ou da sua organização. Tá bom? Quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Novo Mundo, o site também é www.gruponovomundo.com, que é a minha empresa aí, onde a gente junta aí pessoas e empresas super especiais que estão querendo curar o mundo através do trabalho das organizações. Tá bom, gente? Obrigado novamente pelo tempo disponível aqui para a gente seguir nosso caminho. Grande beijo no coração, gente. Tchau, tchau.